Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O Moço Loiro. Caminhão! Declinava a tarde do dia 6 de agosto de 1844. O tempo estava chão e bonançoso, e comodo, meia cidade do Rio de Janeiro profetizava tempestade para o correr da noite. Como isso era? Estando com defeito, estava o Pão de Açúcar com sua cabeça desnublada e livre da tal carapuça de fumo com que se agasalha quando prevê mau tempo. É o que ainda agora mesmo poderiam muito bem explicar os habitantes desta bela corte, se não fossem honrosas exceções para um lado. Tão esquecidos dos acontecimentos que se passam em nossa terra, como às vezes finge sê-lo das contradanças, que prometeu a cavalheiros, que lhe não são do peito, uma mocinha do grande tom. Mas pois que, segundo cremos, o Carzas se estão não já suficientemente lembrado justo é, mesmo para que por tão pouco a ninguém pareça ter cabido honras de profeta, dizer que, se a atmosfera não estava regada, a antecipação e o espírito de mesquinho partido haviam exalado vapores, que, condensando-se sobre o ânimo do público, deixavam prognosticar uma borrasca moral. Ora, assim como muitas vezes sucede, que rosnam surdamente as nuvens, quando está prestes para arrebentar alguma trovoada, assim que também notarava-se que na tarde de que se fala, ouvia-se um zunido incessante, e do meio dele por vezes ressaltavam as palavras teatro. Dierda! Aplausos. Pateada. E muitas outras quais as que deram lugar à cena seguinte passada em um hotel, que nos é muito conhecido e que se acha estabelecido na rua, que por se chamar direita, efetivamente representa a antítese do próprio nome. Dois moços acabam de entrar nesse hotel. Um deles, que para o diante melhor conheceremos, trajava casaca e calças de pano preto, colete de seda de xadrez cor de canas, sobre o qual se deslizava finíssima corrente de relógio, gravata também de seda e de uma bela cor azul, trazia um rico solitário de brilhante, na mão esquerda suas luvas de pelica cor de carne, na direita uma bengala de unicórnio com belíssimo castão de ouro, calçava finalmente botins envernizados. Esse moço, cuja tez devia ser alva e fina, mas que mostrava ter sofrido por muitos dias os ardores do sol, era alto e bem apessoado, seu rosto, sem ser verdadeiramente belo, causava ainda assim um interesse, ele tinha os cabelos pretos, os olhos da mesma cor, mais pequenos e sem fogo. Entrou no hotel, levado à força pelo seu amigo, e sentando-se junto a uma mesa de frunfronte dele, um jornal e começou a ler. O outro, que nos não deverá obséquio de ser aqui descrito, estava dando as suas ordens a um servente do hotel, quando ouviu a voz do seu amigo. Ana Helena! Bravíssimo. Caiu-me a sopa no mel. Ardia por chegar ao Rio de Janeiro, principalmente para ir ao Teatro Herói Italiano, e eis que, apenas chegado a 2 horas, já leio um anúncio que realiza meus desejos. Vou hoje à ópera. Já as bilhete? Não, mas saindo daqui mando ver uma cadeira. Não há mais. Então não há remédio. Um camarote. São todos vendidos. Ó, diabo, irei para geral. Nenhum só bilhete resta, meu caro. Pois, deveras, o furor é tal. Paciência, vou encartar-me no camarote de algum amigo. Não que desse susto te livro eu. Toma lá um bilhete de cadeira. E tu? Eu hoje tenho muito o que fazer na plateia. Aceito que não sou pobre e soberbo, porém, que história é essas? Ó, Antônio, seria possível que te fizesses cambista? Porque é rico um maço de bilhetes que, a menos de venjo, mês que não seja agora moda dar aos porteiros uma de agaves, que se entra para o teatro. Nada. Isto é para uns camaradas que pus de mão para ir comigo à ópera. Como estão rico? Muitos parabéns? Já sei que nada sabes do que por aqui vem. Há 10 meses fora do Rio de Janeiro, acabas de entrar nas idães de amplos e bizonho como um calouro nas aulas. Ora, dize lá. Tu és candianista ou delmastrista? O senhor Antônio fez esta pergunta em voz bastante inteligível, pois um movimento quase geral se operou no hotel. Os olhos do maior número dos que aí se achavam fitaram-se nos dois paladores, um moço que na mesa fronteira jogava o dominó. Ficou com uma peça entre os dedos e a mão no ar e morraco, como um epiléptico, um velho militar que próximo estava e que para suar-se já tinha posto o nariz em posição. Deixou-se estar com o lenço estendido diante do rosto e preso entre as 2 mãos. Não desarranjou mesmo a horrível careta que se habituara a fazer na ação de limpar-se do monco e, assim como se achava, lançou os olhos por cima dos óculos e os pregou na mesa da questão. Diz-me tu primeiro, o que significa isso? Respondeu aquele que fora dirigida a pergunta. Otávio, tornou com muito fogo o senhor Antônio, pergunte de qual das duas primas donas és tu partidário, se da Delmastro, se da Candiani. Mas se eu ainda não ouvi nenhuma, homem, pois faze de conta que já as ouviste. É preciso decidir-te, e já. Essa agora é mais bonita. O Rio de Janeiro em peso se acha extremado. Isso que me importa? Oh, reclamou o senhor com voz sepulcral, oh. Quando se diz acerca do negócios do Estado que me importa até devem se contar, se lá perdido. Ora, eis o que se chama uma citação a propósito. É preciso, é justo, é inevitável. Deves pertencer à esquerda ou à direita do teatro, continuou o diletante com entusiasmo. Notar que se fazia objeto da geral atenção, sim. Otávio recebe o conselho de um amigo, que não quer ver manchada a tua reputação. Nada de sentar-te na direita. Nada de cane. Escuta, Adelmastro tem por si o prestígio da ciência e o voto dos peritos. Quem diz candianista diz criança, estouvado, estudante. A Candiani tem uma voda. E mais nada, e uma voz triste. Sem bemóis nem sustenidos, lamentável. Horrível. Detestável, fulminante, que faz mal aos nervos. Ah, pois, gritou o velho, consertando os óculos que, com o gosto de ouvir o Delmasestrista, lhe haviam caído do nariz no queixo. O moço do dominó há muito tempo que não dava conta do jogo. Ora, fico-lhe obrigado. Disse-lhe o parceiro, aqui está um seis e o senhor ajunta-lhe um quatro. Ainda pior um dois. Então que é isso? Um três, outro quatro. O senhor quer divertir-se à minha custa. O que tem, meu amigo? Está tremendo e tão pálido. E com efeito, o moço tremia convulsivamente. E o senhor Antônio, sem atender a coisa alguma, prosseguia. E Adelmastro? Adelmastro é doce e bela, melodiosa e engraçada. Sua voz subjuga, arrebata, amortece, vivifica, encanta, enfeitiça, adianta, fere e mata quem a ouve. Sua voz cai no coração e de lá toma parte no sangue da vida. E, sobretudo, professor incontestável. Professor até a ponta dos cabelos, a de divinçamentos de Donizete, corrige-lhe os erros, adoça-lhe as rudezas, e de vivinias harmonias, sabe Múnica? Múnica, toca música? É falso. É falsíssimo. É falsíssimo. Bradou e fumando de raiva o moço dominó, fazendo voar pelos ares todas as peças do jogo. O senhor atreve-se a dizer-me que é falso.
É falso.
Repípito. Que diz, senhor? Exclamou o velho, atirando-se sobre o novo diletante, é falso. Essa palavra é motivo suficiente para um duelo. Retire, pois, a expressão, e não se pede de o fazer, porque isto de retirar expressões é muito parlamentar. Retire a expressão.
Regi razão, gritaram alguns.
Não regire.
Não eri.
Bradaram outros. Não retiro. Aceito todas as consequências. Repito que é falso. Digo que Adelmastro nada sabe de música. Estudou pelo método de Jean-Jacques Rousseau. Tem voz de assobio de criança em Domingo de Ramos. Quanto Gandiani é um rodinol. Um milagre de harmonia. Apoiado.
Bravo.
Mubão. Não, ali o senhor Antônio é quem tem razão. É de notar que apenas o moço declarou que não retirava a expressão. O velho Delmastrista foi pondo pela porta fora, murmurando entre dentes. Não se pode argumentar com ele. Não é parlamentar. Senhores, acudiu com muita prudência um servente do hotel. Por quem são? Não vão as do cabo aqui. Isso desacreditaria a casa. Não, tornou o candianista. É preciso dizer a este senhor que estou para sustentar o que avancei, onde, como e quando ele quiser. Pois bem, respondeu o senhor Antônio à noite no teatro. Aceito a luva até à noite no teatro. Sim, e lá te darei o prazer de rebentar estas mandar palmas quando ela. Quando eu digo ela, já se sabe que é da doce Candiani que falo, entoar com a ternura, com que costuma, o seu au dolce guidami castelnaccio. E o apaixonado do moço começou a cantar acompanhado por todo o rancho de candianistas, que se achava no hotel, e que, vendo o senhor Antônio, para nada ficar devendo ao seu competidor, exclamou, e eu hei de ter a glória de fazer impostas esta língua, dando entusiásticos bravos quando ela... Quando eu digo ela, já se sabe que é da inefável Delmastro que falo. Fizer soar a branda voz no seu A. Pensate rivolte terra e cielo ang yoshi in voi. E com o mais detestável falsete, pôs-se estropiar o sem dúvida belo A. Pensate, que não só por ele,
como por todos os outros Delmastristas presentes, foi completamente desnaturado. Há bons minutos trovejavam de mistura no hotel Aldol Seguidami com o A.
Quando a esforços inauditos dos criados do Eante ao sair a amparar a rua os dois bandos,
esquecendo-se o senhor Antônio, no fogo do entusiasmo, que deixava com a maior sem cerimônia o seu amigo. Mas nem por tal se escandalizou Otávio, que antes deu parabéns da boa fortuna com que havia escapado do meio daquela corte de maníacos, e deixando o hotel, procurou passar divertidamente de 2 horas que lhe faltavam para ir ouvir Ana Bolena. Passaram elas e Otávio se achou no teatro de Pedro de Alcântara. Não se via um só lugar desocupado, as cadeiras estavam todas tomadas, a geral cheia e abarrotada, e de momento a momento ouviam-se as vozes de alguns diletantes que bradavam: travessas! As 4 ordens de camarote se mostravam cingidas por 4 não irrompidas zonas de belas, desejosas de testemunhar desde o começo o combate dos 2 lados teatrais, tinham vindo ornar, ainda antes da hora, suas felizes tribunas, nenhuma mesmo, dentre as que ostentavam mais rigor no belo tom, se havia adrede deixado para chegar depois de começado o espetáculo, e fazendo, como é por algumas usado, ruído com as cadeiras e banco ao entrar nos camarotes, desafiar assim as atenções do público. No entanto, elas derramavam a luz de deslume sobre essas centenas de cabeças ferventes, que debaixo se agitavam, desassossegadas e ansiosas, como que com seus olhos inquiriam daquele público, até onde levaria sua exaltação, e com a ternura de suas vistas pareciam querer aquietar a hiena, que a seus rugia. Finalmente, o primeiro violino, com toda a sua respeitável autoridade de general daquele imenso esquadrão harmônico, deu o sinal da marcha, abatendo as 3 simbólicas pancadas com sua espada de crina. Daí a momentos o pano se havia levantado e a ópera começado. Não se passou muito tempo sem que o nosso conhecido Otávio se convencesse de que sairia do teatro como havia entrado, isto é, sem ouvir a sua tão suspirada Ana Bolena. Alguns diletantes da capital, depois talvez de haver muito parafusado, tinham descoberto um meio novo de demonstrar o seu amor pelas inspirações de Euterpe e a sua paixão pelas 2 primas-donas. Eram sem mais nem menos isto. Para aplaudir ou patear não é necessário ouvir, de modo que se batia com as mãos e com os pés. Ao que ainda não se tinha ouvido, aplaudia-se e pateava-se. Apenas alguma das pobres cantoras chegava ao meio de suas peças, não se esperava pelo fim. Aplaudia-se e pateava-se o futuro. Era uma assembleia de profetas. Uma assembleia que adivinhava se seria bem ou mal executado o que restava para sê-lo. Otávio tinha por sua mana ficado entre 2 extremos opostos. O que estava do seu lado direito, candianista exagerado, era um mocetão às metelas disposições ficas, porém, desgraçadamente gago, e tão gago, que quando desejava soltar o seu bravíssimo, fazia tão horríveis caretas, que em redor dele ninguém podia deixar de rir-se, e, por consequência, era isso motivo para dar-se ruído tal, que a mesma predileta, por interesse próprio, deveria, se adivinhasse que estava de posse de tão infeliz diletante, conseguia-lhe engolir-se silenciosos os assomos do seu entusiasmo. Se pela parte direita, Otávio via-se mal acompanhado, pela esquerda estava talvez em piores circunstâncias. Sentava-se aí um ultradelmastrista, homem de 40 anos, barbudo e gordo, que fazia ressoar por todo o teatro os bravos e aplausos, mal começava a sua querida da prima dona, razão porque o moço gago de quem há pouco se falou, já chanchalora chamado ao pé do meu rostro. Alma danada e fera da Reânia, felizmente. Porém disso não podia surgir resultado algum desagradável, pois o ultradelmastrista era completamente surdo. E tanto o era que uma vez em que a sua predileta, devendo guardar silêncio, mas para o devido desempenho da cena, tendo demonstrar admiração ou não sabemos que, abriu um pouco a boca, arregalou os olhos e dobrou-se para diante, o nosso apaixonado, que só por tais sinais conhecia quando ela cantava, pensou reito. Estava então fazendo e exclamou todo a remexer assim. Assim sereia. Derrota-me esta alma petrificada? Em tais circunstâncias, mal podendo gozar as brilhantes inspirações do imortal Donizete, e menos ainda apreciar as 2 cantoras, porque então fora de propósito, e desajuizadamente pleiteava o público do teatro, diz Pedro de Alcântara, Octávio resolveu-se a empregar o seu tempo em alguma coisa proveitosa e entendeu que o que melhor lhe convinha era admirar os triunfos da natureza em algum rosto bonito que por aqueles camarotes deparasse. Não gastou viu muito tempo em procurar objeto digno de suas atenções. Em um camarote da primeira ordem, que lhe ficava um pouco para trás, viu ele um engraçado semblante que atirava seu tanto para o moreno e tipo com que, e aquera nós, simpatizava muito certo sujeito do nosso conhecimento, e que, além do mais, era animado por dois olhos vivos,
belos,
pascantes. Enfim, dois olhos brasileiros, porque seja dito de passagem, tanto orgulho podem ir as espanholas de seu pequeno pezinho e delgada cintura, como as brasileiras de seus lindos olhos pretos, que parecem repassado para suas vistas todo o ardor da zona em que vivemos. O tal camarote, onde estava a moça morena, era sem pôr nem tirar um viveiro de originais. Junto dela ostentava seu brilho, e não sabemos que mais retenhora que pelo que mostrava, e não pelo que diria, devia andar roçando pelos seus 50 anos, e que apesar de tal, endireitava-se na cadeira e tais ademanes fazia, como poucas meninas que querem casar os fazem. Vestia um vestido de seda verde cruelmente decotado, tinha na cabeça uma touca de caça da Índia, ornada com laços de fitas azuis de cetera, segurava com a mão direita em um ramo de belos cravos e conservava a esquerda esquecida sobre o elegante óculo, deposto no parapeito do camarote. A segunda e última fila era formada por três marmanjos. Começando pela esquerda, via-se um homem avelhando, magro alto, de rosto comprido, a cuja barba fazia sombra enorme e afilado nariz. Muito cuidadoso das senhoras, e tendo sempre derramada no semblante uma espécie de prazer, que a mais simples observação descobria ser fingido. Era necessariamente o pobre pecador que, antemão, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, com a penitência de ser o chefe daquela família. O que estava no meio era por força um daqueles homens que pertencem a todas as idades, que são conhecidos de todo o mundo, e aparecem em todos os lugares. Tinha cara de hóspede daquele camarote. O terceiro, enfim, era um rapaz de seus 26 anos, amarelo cabeludo, de enorme cabeça, e não fazia senão dar a taramela e comer doce. Em menos de 5 minutos, a atenção de Octávio foi sentida no camarote e quase ao mesmo tempo pela menina morena e pela senhora. Idosa velha é palavra que está formalmente reprovada, sempre que se trata de senhoras. Rosinha, disse aquela ao ouvido da primeira, não vês como aquele moço de gravata azul do celeste tem os olhos no nosso camarote? Não, minha mãe, respondeu a moça com fingimento, ainda não reparei. Pois atente, menina. Sim, parece que sim, minha mãe.
Cheme-me, velha, se aquilo não é com alguma de nós. E a boa da senhora idosa leu até ao nariz o seu ramo de 12 ravos, que fizeram um terrível contraste com seu infeliz semblante. Ó, senhor Brás, continuou ela falando com o segundo dos homens que foram descritos, conhece aquele moço que está ali de gravata azul celeste?
Perfeitamente, é o senhor. Basta, dir-me-á depois, há um mistério na minha pergunta, que só mais tarde lhe poderei descortinar. No entanto, a moça morena já tinha olhado 6 vezes para o moço, 3 cheirando suas flores e 2 limpando a boca com seu lenço de cambraia. Pela sua parte, o Cucatábio vingava-se do furor dos ultradiletantes, lembrando que às vezes de que viera ouvir Ana Bolena. O fim do primeiro ato veio suspender por momentos tudo isso. Octávio saiu do teatro para tomar algum refresco e ainda mais para ter ocasião de mudar de vizinhos. Versado em todos os segredos da arte, mercê da qual os homens se conhecem se têm ou não merecido particular a atenção das senhoras, ele, entrando de novo para as cadeiras, tomou uma em direção contrária àquela que o primeiro ocupara. Um instante depois de levantar-se o pano, tirou logo o resultado de seu estratagema. A senhora idosa e a moça morena davam tratos aos olhos para descobri-lo, depois de algum trabalho. Deram por fim com ele. Desgraçadamente, porém, o moço achava-se em piores circunstâncias do que no primeiro ato. Com efeito, Octávio via-se então sitiado pela direita, pela esquerda, pespiada pela frente e pela retaguarda. Eram 4 diletantes de mão cheia. À direita, ficava-lhe um diletante sentimental, que no meio das melhores peças puxava-lhe pelo braço e exclamava. Como belou isto? Aquela volata. É que está tenuta. Então de qual das duas mais gosta? Olha, eu gosto de amba, sou epiceno. Quero dizer, como um de 2. E enfim falava. falava e falava mais que três moças juntas, quando conversam sobre seus vestidos. À esquerda estava um diletante estrangeiro, que apontava ao infeliz Otávio os lugares onde mais brilhava a grisi, aqueles em que primava a pasta, e os pedaços harmônicos em que se fazia divina Malibran, e que ele tinha ouvido em Paris ainda em 1843. Na frente sentava-se um diletante perito, que era um eco de quanto se cantava, tinha Ana Bolena de cores salteada. Ia por entre os dentes estropiando em meia vodas as tordas as peças que se executavam, de modo que, de redor dele, ouvia-se Ana Bolena dupla. Na recuarda, enfim, um diletante parlamento mungava com seu comadre sobre a marcha brear dos negócios públicos. Exasperava-se de que esse mesmo povo, que tanto se exaltava por duas cantoras, deixasse em esquecimento as eleições, e por tal forma que ele, que se fizera candidato a juízes de paz, mal tinha podido a esse dia fazer assinar 32 listas muito conscienciosamente. Em tal posição, o pobre Otávio mesmo tinha licença de olhar para o camarote, pois, se voltava para ele a cabeça, logo o diletante da direita puxava-lhe do braço, e dizia quase gemendo,
Não,
não perca este pedacinho. Ó, que agudos. O da esquerda dava-lhe uma tovelada e exclamava, aqui a grise. Eu ouvi na cidade de Moscou, meses antes da invasão de Bonaparte. Olhe que fez furor. Um furor tal, que o próprio imperador de todas as Rússias mandou-lhe o seu querido cavalo, para que ela fugisse, 2 horas antes do incêndio. Com semelhante companhia não era possível nem ouvir-vica ver moças. Otávio resignou-se, porém, apenas veio o pano abaixo, sem se dar com os gritos de Candiani a cena. Com que os candianistas celebravam o triunfo de sua maioria firme, compacta, decidida, e o que é mais patriótica, correr a fora com tensão esperara dos camarotes a moça morena. Mas parece que o destino estava de candeias às avessas com o pobre moço, ao passar pela parte da plata o senhor Antônio agarrou-o pelo braço. Larga-me, deixa-me, Antônio.
Não.
É impossível dizer a qual das duas pertence. Eu a nenhuma deixa-me, mas é preciso, é justo, é inevitável. Pois amanhã te direi peço de ti esta noite para resolver-me.
Não, não,
é necessário dizer já. Então...
O canhor Antônio reconheceu 3 passos e disse com voz lúgubre.
Otávio fala sério, sirzudo, com seriedade.
Sou um candianianista,
repetiu Otávio. Senhor Otávio, exclamou depois de momentos de reflexão o senhor Antônio, todas as nossas relações estão quebradas. Esquece de que sou vivo. E lembre-se que tenho um amigo de menos e um igo de mais. E dito isto, retirou-se. Mas talvez que tivesse de voltar mais exasperado que nunca, se a algazarra que faziam os candianistas dentro do teatro não cobrisse a gargalhada que soltou Otávio, ouvindo as últimas palavras do senhor Antônio. Quase ao mesmo tempo sai a família que Otávio vinha esperar. Ele correu para junto da escada, e a moça morena apenas o viu, olhou para trás e disse com voz bem alta ao ancião que mostrou ser seu pai. Meu paizinho, porque eu digo que vir ao teatro tem seus prazeres, seus desgostos é, na verdade, um desgosto ter de ir a tais horas aí a pé, à rua de onde moramos. E apenas acabou, olhou para Otávio e sorriu-se. O moço tirou do seu álbum e escreveu rua de. A senhora idosa, a quem nada escapava, bateu com o leque no ombro da filha e disse-lhe ao ouvido, tu és a minha glória. Honras a bela árvore de que és vergonha. No resto da noite apenas se fazem dignos de lembrar-se dos praticados pelo senhor Antônio e pelo moucruxo que havia disputado no hotel. O moço, acompanhando a Sérgio que conduziu a Candiani à casa, viu apear-se, e quando a porta se fechou e a rua ficou solitária, ele chegou-se àquela, ajoelhou-se e beijou 3 vezes a soleira em toda a sua extensão, depois erguendo-se e retirando-se disse, agora já posso dormir. Beijando toda a soleira da porta, por onde ela entrou, beijei por força o lugar onde tocou com seu sapato pé, um é de um anjo. O senhor Antônio levou adiante o seu sacrifício. Ficou todo o resto da noite grudado com a porta da casa de sua inefável Delmastro, tendo o nariz enterrado na fechadura, ao amanhecer, ele a custo abandonou o difícil posto e retirou-se murmurando, não dorme, porém, ao menos com o meu nariz metido na fechadura daquela porta, respirei por força alguma molécula de ar que já tivesse sido respirada por aquela musa do Parnaso.